Olha ela.
Atenção, hoje não temos o Miguel Coelho e que se saiba não foi transferido por 130
sei
milhões
lá.
Para nenhum clube.
Não sei, o mercado não
nem
fechou.
Para nenhuma rádio.
Pois, o mercado ainda não fechou, mal. Só amanhã à meia-noite, não é?
Pois é, isto em, fecho, em véspera de fecho de mercado não sabemos o que poderá ter acontecido. Mas começamos pelo jogo fora das quatro linhas, não com o Miguel, mas com o Rui Miguel Tovar. Rui, bem-vindo.
Obrigado, bom dia.
O Sporting já autorizou o Pedro Porra a não treinar para tratar da ida para o Tottenham. Já o Benfica pode mesmo deixar sair o Enzo Fernandes para o Chelsea. Como é que tu olhas para o mercado, e em especial para estes dois casos, que não são os únicos, mas são assim os mais impactantes de momento?
Sim, nada de novo. Esperava-se mais, esperava que o Enzo ficasse depois de... Houve tantos vai-vens que julgava que o último vai-vem tinha sido mesmo o último, mas não, obviamente...
Isto é até à última.
É mesmo, até ao último segundo e para lá da hora, às vezes.
Pois é, vai pelo momento, às vezes.
Já houve muitos casos assim, não é?
E que deram mau resultado,
até. Mau resultado, sim. O Jaló...
Por segundos.
O Adrian, exatamente. Portanto, aqui há de facto o Porro, não é novidade nenhuma, não é? E o Sporting até esteve a ver durante muito tempo uma alternativa, o que é uma situação algo bizarra, porque não se acredita nos suplentes que lá tem, que é o Jaló, por exemplo. E o Benfica, obviamente que um jogador quando é campeão do mundo é novo e não tem, e nota-se que também não tem muita vontade de estar cá, pelo menos tem dias em que não gosta, não é? É normal que depois também queira encontrar um caminho e o próprio Benfica encontre esse caminho. Por acaso há uma situação muito parecida na Roma, tem a ver com um jogador que é o Zaniolo. O Zaniolo pediu para sair. A Roma deu-lhe um clube, que era o Bournemouth, de Inglaterra. O Zaniolo não quis e, de facto, a situação é bizarra, porque ele quer sair, o clube encontrou um clube, mas o jogador que quer sair não quer aquele clube. Epá, mas agora pois. Como é que é? Tu és nosso empregado, não é? Como é que vamos gerir a situação familiar? E essas questões são muito pertinentes.
O jogador não devia ter uma palavra a dizer?
Claro, tem também, não é?
Pois, eu não sei.
Mas quanto
não...
é que ela vale é que não sabemos.
Eu não sei o que é que o jogador quer neste caso, não é? Esse jogador em concreto. No que diz respeito ao Porro e ao Enzo, todos nós já sabemos o que é que eles querem há muito tempo. Alguém? Portanto, parece-me um desfecho normalíssimo.
Alguém devia dizer ao Enzo que o churrasco em Portugal é melhor que no Brasil. Não sei.
Ele ainda não foi, ele tem que ir experimentar para perceber. Luís Aresta, olá.
Olá.
Quem perde mais, o Sporting com a saída de Pedro Porro ou o Benfica com a saída do Enzo?
Se fôssemos olhar para o plano desportivo, diríamos que o Sporting já há pouco tem a perder esta época, não é? Mas perde um bom lateral, é um lateral jovem, 23 anos, um dos melhores laterais do futebol europeu, sem dúvida. O Rui falava nas alternativas que o Sporting tem internamente, para além do Ricardo Gaita e o Gonçalo Cheves, que foi resgatar ao Estoril Praia, enfim... O Jaló tem anticorpos em Alvalade e, portanto, sabe-se que não é uma das unidades mais amadas das bancadas de Alvalade. Vamos ver como é que reage a esta saída. Eu não sei como é que o Sporting, se o Sporting consegue ou não fechar-se nas próximas horas. Tinha vários jogadores identificados, mas até o momento não anunciou ninguém. Estará, porventura, à espera que o negócio se concretize de vez. São 45 milhões. O Sporting perde no imediato, mas, por outro lado, encaixa aqui 45 milhões que podem ajudar a planear uma época que aí vem. Portanto, desse ponto de vista, será sempre um negócio interessante. O Benfica perde um dos melhores médios do futebol mundial nesta altura.
Pois.
Melhor jovem do campeonato do mundo e, portanto, um jogador com potencial tremendo, muito jovem. Vai seguramente, acredito, vai brilhar em Inglaterra porque vê-se que é um jogador com muita qualidade. Pena é que, de facto, não se tenha fixado no Benfica por mais tempo, porque, do meu ponto de vista, poderia e deveria ainda crescer no Benfica, mas o Benfica não pode também perder uma oportunidade destas. É um negócio a concretizar-se e, se chegar aos 130 milhões, como se diz, para compensar a venda por várias tranches, ainda assim será um negócio de enorme dimensão para o Benfica.
Acho que o Campeonato Nacional é que perde, não é? Até porque o Pedro Porro também é o líder das assistências do Campeonato.
Sem dúvida. São duas vedetas
perdemos
do Campeonato
todos,
e isso a Liga Portuguesa sai a perder com estas duas saídas.
Mas agora tenho aqui para vocês esta que é... Andamos todos aqui focados no Pedro Porro e no... E no,
no Enzo, queres falar Fernandes. Do Pizzi, não é?
Do Braga.
O Braga, neste momento, já lá canta o Pizzi e Bruma.
Bruma,
é verdade.
Sim, como quem não quer a coisa.
O Pizzi chega rodado do Alvada, que jogou nos Emirados e, portanto, chega com alguma rodagem. Já o Bruma praticamente não jogou no Fenerbahçe e, portanto, não se sabe muito bem a condição física é que vai estar. E atenção que de Braga há uma outra notícia que pode trazer nas próximas horas, eventualmente, a saída de Vitinha para a Inglaterra. Já circulam rumores na imprensa inglesa, ou nas redes sociais, pelo menos, de que o Southampton estará disposto a pagar os tais 30 milhões que o António Salvador pede pelo Vitinha. Portanto, vamos ver o que é que vai dar o mercado em Braga nas próximas horas, mas também anda agitado.
Muito
bem. Muita gente está a portar de Braga também, não é? Bom, no Porto é que o mercado desta vez parece ter mesmo ficado à porta do Olival e do Estádio do Dragão. Rui, a estabilidade foi fator decisivo para a conquista da primeira Taça da Liga pelo Futebol Clube Porto?
Sim, sem dúvida. Embora tenha sido um jogo... ou melhor, embora tenha sido uma segunda parte para esquecer em matéria de futebol jogado, a verdade é que o Porto celebra este título. O Sérgio Conceição passa a ser o treinador do Porto com mais títulos. É sempre um feito enorme, sobretudo se pensarmos que quando foi contratado o Sérgio Conceição não tinha ganhado nada. De repente chega aos 9 títulos. Nessa perspectiva é impressionante. E foi uma vitória que deu para abanar a estrutura no bom sentido, porque o Sérgio Conceição já tinha perdido muitas finais com o Sporting, até de Taça de Portugal, quando era treinador do Braga, aquela lendária taça do Marco Silva, em que o Bruno Carvalho no dia seguinte apresentou Jesus, o nome de Jesus. Portanto, o Marco Silva ganhou o jogo mais improvável
o Marco Silvia
do Sporting. Exatamente.
Exatamente.
Portanto, aí começou o calvário do Sérgio Conceição em finais, e agora, de facto, acabou, 2-0. E é uma vitória que coloca o Porto num estatuto muito pouco comum no futebol nacional, que é o de ser o detentor das provas todas. Supertaça, Taça de Portugal, Campeonato e Taça da Liga. Já tinha acontecido com o Benfica do Jesus em 2014. Isto quando, a partir do momento em que é a Taça da Liga, para dar certo. Também grandiosidade ou mais grandiosidade ao tema. E, portanto, o Porto tem um plantel que se sabe...
E parece que o Benfica vai perder uma, não é?
Pois não sei, exatamente. Agora há essa situação.
Parece que a primeira
situação.
Edição é oficiosa, então, não é oficiosa.
Não contou, não é?
Oficiosa, sim.
Não contou.
Luís, que leitura é que fazes da final de Leiria?
Já agora só uma breve nota do mercado do Porto. De facto ficou à porta, mas o Porto anunciou hoje Luan Brito, é um avançado de 20 anos do Fluminense. Diz que é o próximo Evanilson. Por visto vai começar pela equipa B do Porto, que também não é uma grande novidade. Sérgio Conceição, pelo menos, gosta que os jogadores tenham ali um período de adaptação, e essa adaptação pode passar também pela equipa B. Vai ser o caso deste avançado de 20 anos que vem do Fluminense. Quanto à final da Taça da Liga, eu acho que foi a vitória da frieza, da competência, até de uma maior maturidade sobre o querer do Sporting, que não bastou. O Sporting, é verdade, jogou melhor durante 60 minutos, mas isso não foi suficiente para chegar ao golo e teve oportunidades para fazer. O Sporting, no mínimo, nessa primeira hora de jogo, justificaria seguramente o empate. A verdade é que depois veio aquela expulsão do Paulinho, e a equipa, a partir daí, até pelas substituições operadas pelo Ruben Amorim, desarticulou-se por completo, e o Porto ficou tranquilo no jogo, chegou ao segundo golo e, portanto, acaba por justificar por aí a vitória. Não foi uma exibição brilhante do Porto, mas o título fica-lhe bem.
Este novo reforço do Porto era mais perigoso se fosse o Luan Santana, não é? Se os adversários ficavam com mais... Peço desculpa, todo o respeito.
Mas aprendiam a dançar e
exatamente,
a cantar,
possivelmente. Tem nome de artista já, só que pode ser artista da bola agora.
No meio, não sei se queres voltar a falar... Não, seguimos para o Benfica, porque o Benfica vai amanhã para o terceiro jogo consecutivo fora de casa, não é? Ganhou nos Açores, ganhou em Paços de Ferreira, ficou entretanto sem Gonçalo Ramos porque... se lesionou no último jogo. Rui, o adversário em Arouca, se calhar é de outro quilate.
Sim, já falámos a semana passada sobre, e muito bem, sobre o Arouca, que, embora tenha perdido com o Sporting numa meia-final muito agitada e com muitos casos, saiu de cabeça levantada. E é uma equipa que respeita muito o futebol bem jogado. Dá gosto de ver, e também dará gosto de ver o Benfica a jogar com essas equipas, porque quando é de igual para igual é muito mais interessante. Mas o Benfica, claro, corre atrás de um objetivo perdido há 3 anos, que é o do campeonato, é o de ser campeão nacional, e a própria segurança de Roger Smith nas conferências de imprensa também transmite uma confiança e uma naturalidade que, se a equipa chegar a jogar assim dessa forma, é normal também que construa algo de positivo. A verdade é que nas últimas duas saídas o Benfica registou vitórias, depois daquele 3-0 em Braga, que foi de facto avassalador. A verdade é que o Benfica recompôs-se. Vamos ver agora, com o mercado consumado, com tudo feito, com as portas fechadas, pelo menos até maio e junho, a ver se o futebol português também pensa só no jogo lá dentro. E nesse aspecto o Benfica, até agora, tem sido superior a quase toda a gente, mas vai ser muito interessante ver o Arouca jogar com o Benfica, porque é uma equipa de futebol positivo. E isso transmite-nos logo a sensação de querer ver o jogo.
Exato. Luís, o Arouca vai ser osso duro de roer.
Sim, e esse futebol positivo pode ser o que há de diferente, por exemplo, em relação ao Paços de Ferreira e ao Santa Clara, que foram duas equipas que entraram a medo com o Benfica e foi por aí que se tramaram. Uhum. O Benfica teve entradas muito fortes nesse jogo e conseguiu resolver os dois jogos relativamente cedo. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã em Arouca, desde logo com essa curiosidade de perceber como é que o Roger Schmidt vai distribuir as unidades, sem contar com o Enzo, previsivelmente. Uhum. É o que vai acontecer. Pode ser ao com Florentino, ou pode ser também amanhã o João Mário a fazer essas funções. Não tem a amplitude de movimentos que teria o Enzo Fernandes, mas é um jogador que, perante meios campos mais macios, pode ocupar aquela posição, porque é um jogador muito criativo e, portanto, pode também desempenhar funções ali mais no miolo. Quanto ao resto, há também essa expectativa da possibilidade de ver o Kasper Tengstedt em estreia, esse ponta-de-lança dinamarquês que veio do Rosenborg já neste mercado de transferências. Não há Gonçalo Ramos, pode ser que amanhã os adeptos do Benfica tenham essa possibilidade de ver em campo Tengstedt ao lado do Gonçalo Guedes. Vamos lá tentar perceber o que é que se vai passar. Mas atenção, é um adversário difícil, jogo difícil em previsão amanhã para o Benfica.
Mas também é muito difícil dizer o nome do jogador. E tu disseste, Luís.
Tem que estar.
É verdade. Para mim é o Fantasminha Gaspar, não é? Casper Gaspar.
Gasparzinho.
Olha, Rui, na quarta-feira temos um Marítimo Porto e um Sporting Braga.
É verdade.
O que é que antevês estes jogos?
Bom, vai ser para o Sporting, vai ser antevê-se muito duro, porque o início da segunda volta, tal como o início do campeonato, é Braga e Porto, agora em casa os dois jogos, vai muito... Vamos ver o que é que vai acontecer nesses dois jogos, porque está muito dependente da época do Sporting. Porque se o Sporting for perder com o Braga, e isso não é tão incomum, ainda há pouco tempo o Braga foi ao José Alvalade ganhar, a verdade é que a vida do Sporting transforma-se para pior. E o pior é ficar cada vez mais solitário no quarto lugar e ficar mais a olhar para o Casa Pia, que está em quinto, do que para o terceiro. O terceiro, que é o Porto, neste momento, o Braga é o segundo. O Porto vai jogar aos Barreiros, que é um estádio tradicionalmente difícil, mas depois vamos a ver, por exemplo, o Porto do Sérgio Conceição já foi lá campeão, com o gol do Marega no último minuto. É um adversário que de facto é incómodo, já foi incómodo, mas o Porto com este título também garante uma outra bagagem quando entra em campo. Não acredito que o Porto esteja a fechar o título, isso já acabou há muito tempo, vai entrar determinado em perseguir o Benfica e o Braga, porque a ambição do Porto de facto é ser campeão, e essa ambição nunca vai sair, a não ser que a diferença pontual já seja, e mesmo assim, pois, mesmo que a diferença pontual, eles vão atrás desse objetivo. Portanto, o Marítimo a que se cuide, porque o Porto vai entrar com tudo mais uma vez.
E tu, Luís?
Nas últimas 10 deslocações aos Barreiros, o Porto deixou lá mais pontos do que aqueles que conquistou. Na época passada empatou a uma bola, se recordam, para o campeonato. E, portanto, não é uma deslocação fácil para o Porto. Aliás, nesses últimos 10 jogos a que eu me referia, há 3 vitórias para cada lado e 4 empates, o que diz bem do que têm sido as passagens do Porto pelos Barreiros. Vai depender muito da capacidade do Porto para impor o jogo e marcar primeiro. Se o Marítimo marcar primeiro, as coisas vão complicar-se seguramente para o futebol do Porto, até porque o Marítimo melhorou com o José Gomes. Desde que o José Gomes chegou para assumir o comando técnico, a equipa ganhou os dois jogos em casa. Ganhou ao Sporting, ganhou ao Estoril de Praia, portanto é o Marítimo, perante os seus adeptos, está mais forte do que aquilo que se vinha revelando. Vai seguramente ser um obstáculo duro para o Porto, que, do meu ponto de vista, obviamente é favorito, até porque chega motivado para essa vitória na final da Taça da Liga. O Sporting, não se pode dizer que esteja a jogar mau futebol. Viu-se bom futebol naquela primeira hora na final da Taça da Liga em Leiria. Um Sporting que já goleou o Braga esta época, à partida já não contará com o Pedro Porro e, portanto, há aqui uma ausência de peso na equipa do Sporting. Aqui há a juntada do Paulinho, cumpre castigo, não vai defrontar o Braga e possivelmente também não terá o Mateus Reis. Aguarda-se a decisão do Conselho de Disciplina relativamente ao comportamento de Mateus Reis perante o árbitro João Pinheiro na final da Taça da Liga. Portanto, Ruben Amorim tem aqui vários problemas para resolver para este jogo com o Braga, que pode também já ter aqui algumas nuances do Arthur Jorge. Será que já vai utilizar o Pizzi? de facto há essa possibilidade e, portanto, pode ter também um joker para jogar neste encontro de Alvalade. Em todo o caso, como dizia o Rui Miguel Tovar, e eu partilho dessa opinião, é um jogo em que a pressão está mais do lado do Sporting do que do Braga, se bem que o Braga, para consolidar esse estatuto de segundo classificado, que irá, obviamente, reverter aquilo que foi a goleada para a taça em Alvalade, sair de Alvalade com os 3 pontos, e se assim for, complica e muito a vida do Sporting, porque fica muito complicado no que respeita, inclusive, ao acesso à Liga dos Campeões.
Obrigada, Luís. Obrigada, Rui. Tivemos propostas de milhões, mas o vosso contrato connosco mantém-se. Até para a semana.
Obrigado pela parte que me toca.